Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Buongiorno. Parlo de Itália. Exatamente, eu acompanhei aí com você as informações do nosso arcabouço fiscal, que é muito importante. Por quê? Porque ele regula a relação entre gasto e receita, de maneira a deixar a sociedade sabendo o que vai acontecer e podendo fazer previsão. E, evidentemente, que deseja-se ter uma previsão em que as pessoas comecem a confiar em investir, senão não tem nem crescimento, nem geração de renda, nem ativação da economia. Muito bem, o arcabouço fiscal é muito importante para as políticas públicas, porque exatamente ele que acaba regulando os gastos públicos, que, por sua vez, garantem ao empresário a previsibilidade para ele investir particularmente nas atividades dele. É o que nós já falamos. O empresário depende do que o Keynes chamou, muito propriamente, o John Keynes, de demanda efetiva. Ele disse: o empresário só vai agir se ele tiver certeza que o dinheiro que ele tem guardado, ele pode aplicar e ter uma razoável dose de certeza de que ele vai ganhar mais do que o dinheiro no banco, que ele vai ter um aumento da sua lucratividade, senão ele não investe, ele deixa o dinheiro no banco e vive de renda. Muito bem, então o arcabouço fiscal é muito importante, porque essa demanda inicial vem da área pública. Ela diz para onde que ela vai investir e os empresários vão atrás, né? Como disse Juscelino Kubitschek, governar é dizer quem vai ficar rico, né? Porque depende da área que você faz os investimentos, as pessoas daquela área vão ganhar mais dinheiro. O arcabouço fiscal teve, de início, recepção boa, porque é sempre melhor ter um arcabouço do que não ter, porque nós estávamos com um teto fiscal que foi burlado 3 vezes, pelo menos, e as pessoas sabiam que ele foi feito de uma maneira assim muito rigorosa e errada. Ela não quis, num tempo, ela quis estancar o sangramento com uma dose absurda lá de estancamento. Então ficou uma coisa difícil, você não ia cumprir aquilo, e aquilo estava prejudicando bastante os investimentos. Então, primeiro momento, é um arcabouço e tal. Mas parte do mercado vê problemas ali. Um que você falou claramente, você foi muito bem, é a aplicabilidade. Será que o pessoal vai seguir aquilo? Porque no Brasil não basta ter lei. O Brasil, que é o país da história da lei que pega, lei que não pega, e o pior é a lei que pega mais ou menos, né? Que é o Brasil, assim, aquela coisa do mais ou menos. Segue a lei, mas tem excepcionalidades, tem dribles, etc., tem jabutis, que é o que aconteceu com o teto fiscal. Então, primeiro, ele vai ser aplicado, vai ter rigor, isso depende da atitude do governo. Não dá para você ver agora. Então, tem parte do mercado ficou atenta a isso. Não tem certeza que isso será aplicado, porque no Brasil, depois de 2 anos, as leis começam a perder validade, né? Começam a oxidar. Segundo lugar, tem a ver que houve algumas coisas que têm que ser ainda esclarecidas. Quando você junta a receita à despesa, você faz com que você possa gastar 70% da receita, tem que ver, primeiro, a regra, se, por exemplo, as receitas extraordinárias estarão contidas, né? Porque receita extraordinária não é uma receita permanente. Você vende um determinado bem, um determinado ativo, entra bastante dinheiro, depois no ano seguinte não vai entrar. Segundo lugar, tem que se ver que isso é cíclico, né? Porque se você vai investir quando a receita aumentar, você vai investir. Quando a receita cair, não vai investir. Que vai de encontro, em colisão, com o que pensa o governo, com o que pensa o Lula. E o que se viu no princípio é que ia ser um arcabouço contracíclico, né? Que o país investe no momento. Isso, no primeiro momento, não ficou claro. Eu acho que agora eles estão procurando esclarecer. Quer dizer, você tem que ter um jeito de que, naquele momento que o país está em recessão, você tenha jeito de aplicar, de você investir para que o país saia da recessão. Porque você produzir recessão no momento que já tem mais recessão dá desastre. Quer dizer, exatamente. Porque às vezes o mercado quer isso porque é melhor para o mercado. para ganhar dinheiro, etc., apontar a trajetória da dívida para baixo. Mas isso nem sempre é melhor para a nação. Vide o que aconteceu com Joaquim Levy no próprio governo Dilma. Ele entrou cortando, porque tinha sido feito uma gastança absurda, mas aí provocou uma recessão que ajudou a derrubar a Dilma. Isso ainda precisa ser ajustado, eu acho que eles vão ajustar, mas o ponto crucial aí para as políticas públicas, nessa regulação de gasto e investimento, né, que muitas vezes o presidente confunde, fala que né, isso não é gasto, ele acha que boa intenção não é gasto, né? Não. Custeio da educação é gasto, mas é custeio. Precisa manter a escola, precisa manter o professor, precisa manter o equipamento. Quer dizer, isso daí é custeio, não é investimento. Então, nós precisamos tirar algumas dúvidas, e essas dúvidas acho que precisam ser tiradas não de forma cognitiva, uma explicação de quem o fez. Na prática, a aplicação, que é o que eu sempre defendo, tem que começar agora já um processo de medição do impacto do arcabouço fiscal, a medição logo quando ele começar a vigorar, evidentemente, né, ele tem que ser votado pelo Congresso, aonde pode sofrer alterações, porque há um conflito de interesse muito grande dentro do Congresso, que é normal numa sociedade, e que pode levar o arcabouço para outro lado, tentando excepcionalizar certas despesas para que elas não sejam capturadas pelo teto. Então, o que nós precisamos é verificar depois do Congresso, quando começar a vigorar, como que isso se dá e acompanhar para fazer correções durante o processo em que estiver em vigor e para depois de algum tempo fazer uma medição mais profunda do impacto que causou na sociedade, que é algo que a gente sempre defende. Então, é isso que vai definir se o arcabouço está certo ou não. E uma coisa muito importante, o arcabouço agora vai ter que estar ligado à LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vem agora em julho, e depois vem o orçamento, a LOA, a Lei do Orçamento Anual. E, em seguida, a reforma tributária. Esses quatro fatores, arcabouço, LDO, LOA e reforma tributária, tem que estar em harmonia, tem que falarem entre si e caminharem numa mesma direção, senão começa conflito que retira a eficácia de cada projeto. Então, sendo assim, nós temos ainda que ver como vai ser aprovado, segundo, como vai ser aplicado, como vai ser medido, e essas quatro operações, essas mais três que tem para frente, que é LDO, LOA e reforma tributária. Um grande abraço aos amigos, aos ouvintes da Rádio USP. Um grande abraço para você, Roxane.